Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Bom dia, boa tarde, boa noite para você, torcedor do New England Patriots. Estamos aqui de volta com mais um Do Your Job Podcast. Eu sou o Celo Underline Aragão, estou aqui com arroba Coach Barandas. Depois de uma derrota triste, podia ter encerrado, né, até o bye bem, com 8-2, depois de ter começado 1-2, o que seria fantástico, mas encerramos 7-3 com uma derrota fora de casa para o Tennessee Titans. Bruno, clima de segunda-feira, terça-feira, gravando esse podcast. E aí?
Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Na verdade, tem nada de bom, né? Porra, perdemos um jogo para um time meia bomba. Não é um time ruim, mas, porra, tá longe de ser um time que era para estar ameaçando a gente. Ainda mais uma derrota tão... onde a gente foi tão dominado, né?
Mas... eu acho que foi um blowout. Chegou a ser um blowout, dá pra dizer.
É, foi, com certeza. A gente pontuou duas vezes no jogo, cara. Isso foi ridículo. Mas assim, um jogo, sabe? Muita gente vai falar um monte de besteira. Vão falar mal do Tom Brady. Tom Brady jogou mal. E a gente tem que parar de passar a mão na cabeça. E como torcedor do Pacers, achar que Tom Brady tá sempre às mil maravilhas e que nada é culpa dele. Ele jogou mal. O resto do time também jogou mal. E não foi tudo culpa do Tom Brady. Agora, é normal alguém jogar mal um dia. A gente tem uma bye week agora na semana que vem. É um bom período pra entrar, descansar, ver o que tá errado. Descansar o velhinho, que bem ou mal o cara tá velho, o Tom Brady tá velho, tem que descansar. É uma semana aí pra botar o corpo em ordem. Tomou muita porrada essa semana, tá? E a gente começa a jogar o nosso melhor jogo na época de Thanksgiving. E o nosso próximo jogo é na semana de Thanksgiving. Então, assim, não tem motivo pra ficar alarmado, sabe? Foi uma derrota ruim. O time jogou mal como um todo. O Tom Brady jogou mal, sim. Mas não tem por que falar em declínio do Patriots, em declínio do Tom Brady. Eu acho não, que...
Em vez de se preocuparem tanto, o torcedor do Patriots, que a gente sabe que é talvez a maior... Talvez não. Eu acho, acredito que seja, sem o dado, a maior torcida aí do Brasil. E a nossa audiência, às vezes... passa muito por quando a gente divulga. Eu vejo o que eu posso ver da audiência são nos grupos e no Twitter, né, no grupo do Patriots, e eu vejo a galera muito alarmada, muito preocupada. Isso durante os jogos em si, que eu prefiro me abster de comentar sobre, mas depois e tal, gente, a gente está nessa aqui. Eu não estou desmerecendo ninguém, mas a gente está nessa aqui não fazendo podcast, mas a gente acompanha o Patriots há pelo menos aí mais de 10 anos, cara. Apesar de eu ser novo, eu comecei a comprar futebol americano, eu, por exemplo, em 2001 para 2002, com a influência familiar. Então, assim, tem muito, cara, a gente já viu diversas coisas, né? A gente, obviamente, não sabe tudo, mas cria-se um padrão, e eu não tô falando só da audiência brasileira, não, cara. Muitos torcedores americanos, que eu vejo que seguem os analistas que eu também sigo, comentando no Twitter, um bando de abobrinha. Então vamos ficar calmo, a gente vai tentar analisar, destrinchar o jogo, falar a respeito do ataque, como a gente sempre faz, da defesa, como a gente sempre faz, e é uma semana um pouquinho diferente, só para explicar. Como a gente não tem jogo, é semana de bye, né? A gente vai responder duas perguntas no final que a galera mandou pra gente. E na semana que vem, a gente quer que vocês mandem pergunta, porque vai ser um programa diferente. A gente tem um tópico para discutir, né, e elaborar, que a gente já tem ideia, mas não quer falar ainda para ficar uma surpresa. E a gente vai querer responder o máximo de perguntas possíveis e fazer uma análise pro jogo contra o Jets. Se não me engano, é o Jets, né? Depois da semana de bye. Dito isso. Você quer começar por onde, Bruno? Você puxou no ataque aí, quer começar pelo ataque?
Você começa pelo ataque, vamos começar pelo ataque.
Vamos. Você já falou um pouco do Tom Brady, mas só pra enaltecer. Assim, não, mas pra enaltecer as estatísticas dele do jogo, só trazendo, pra você poder falar, ele teve 21 passes completos de 41 tentados, 254 jardas, nenhuma interceptação e nenhum touchdown.
Aí prossiga aí com o que você tava falando. Ó, só pra galera.
Jogou mal, sim. É, o Tom Brady apanhou e apanhou cedo nesse jogo. Tá? Isso tira o QB do. Não tira do jogo, mas tira o QB do seu ritmo, né? É, o reloginho na cabeça dele começa a correr mais rápido. Ele vai ficando nervoso, isso é normal. Tá? É, não justifica um QB experiente que nem o Brady tá jogando mal, porque seu corpo dói, mas não, claramente não é só isso. Tá? É, várias vezes a gente viu o passe do Tom Brady sair com uma mecânica muito estranha. É, teve um passe pro Edelman, um passe pro Hogan, um passe pro James White, foram assim que a bola me pareceu muito estranha saindo da mão dele, sabe? A do Hogan, inclusive, que ele vira, usa o corpo assim pra passar, sabe? Girando.
Foi não usa o quadril.
Não saiu do quadril, foi uma coisa estranha.
Explica que a mecânica do quarterback, a força vem do quadril, é todo um movimento contínuo, né?
É, exatamente. Você
pode falar até melhor que eu nisso.
Pra quem não sabe, eu fui treinador de quarterbacks. Toda a força do seu passe, ela vem da transição de movimento, que vem passando pelo seu quadril até o braço. Por isso que a gente fala que não adianta o cara ficar malhando o braço que nem um desesperado, não adianta você querer usar toda a força do mundo no seu braço, se você não girar o quadril, se você não criar essa transferência de movimento ao longo do seu corpo inteiro, você não vai fazer um bom passe, não vai ter um passe preciso, não vai ter um passe potente. Tá? E várias vezes a mecânica do Tom Brady me pareceu muito estranha nesse jogo, da forma que ele estava utilizando, como o braço dele mesmo estava sendo aplicado no final do movimento. Várias vezes ele passando do pé de trás, sem equilíbrio. Então, assim, não gostei. Acho que...
Acho que o pé de trás explica muita coisa, explica o sentido da pressão, né? Que quando tá vindo pressão, se tá sofrendo pressão, ele não tem a confiança de realmente apoiar o corpo no pé da frente, passar indo pra frente, né? Terminar o passe pra frente por conta da pressão. Isso é explicável, mas o resto eu concordo com você e assino embaixo, Bruno.
Eu vi o Tom Brady buscando muito jogo mais em profundidade. Quando o Titans estava entrando com muita pressão, sabe, era a hora. Acho que nem é uma culpa que pode ser 100% dada ao Brady, porque a gente não sabe quantas vezes esse era o play call e quantas vezes simplesmente era a leitura que ele fazia. Mas a gente abusou de buscar o fundo, a gente mais uma vez não trabalhou screen, a gente mais uma vez não correu a bola, e não foi questão de correr bem a bola, a gente só foi correr a bola no segundo drive, foi uma corrida, então a gente só correu de verdade na terceira vez que a gente entrou no campo, sabe? E não foram three and outs, foram drives que foram construídos e andaram. Então, assim, me incomoda essa alternância de jogos que a gente tem do
consistência, né, de chamadas. Não ter um game plan bem definido, assim.
Não ter um jogo corrido mais envolvido, sabe? O Sonny Michel tá voltando, o Cordarrelle Patterson tá fazendo bons jogos, o Kenyon Barner quebra um galho. Então, tipo, por que que a gente não tá botando a bola no chão e correndo ela? Porque você permite, assim você tá permitindo que defesas agressivas como a do Titans, por exemplo, tirem a sua primeira janela de recepção, mandem pressão atrás do quarterback e você não ter tempo pra finalizar a jogada. Sabe, a gente tem que estar desacelerando a defesa, a gente tem que estar correndo a bola, a gente tem que estar fazendo eles sentirem. A gente tem que estar dando a bola no perímetro para fazer screen. A gente tem que desacelerar eles da forma que for possível. E eu não tô vendo isso do Patriots. E não é como se a gente tivesse visto isso toda semana. É semanas onde o Patriots não corre, onde o Patriots não trabalha o screen pass e a gente vê o ataque jogando mal. Aí na semana seguinte o Patriots, porra, trabalha screen pass, corre bem a bola, corre para mais de 100 jardas, e aí o time joga bem. Então eu não tô... Por mais que seja uma defesa que seja forte contra o jogo corrido, o que eu não acho que seja a grande força da defesa do Tennessee Titans, por que que a gente está deixando de correr a bola? Porque é o ponto mais essencial do jogo. Se você não corre a bola, você não ganha. Você não força terceiras descidas mais convertíveis.
E sabe,
você dificulta o seu jogo.
O fato de não correr. Não só o fato de não correr, Bruno, é o fato de a gente também abandonar o dink and dunk que a gente sempre fez.
Exatamente. Porque
muitas das vezes também o jogo corrido não entrou. Eu não estou dizendo que foi o caso desse jogo, mas a gente já viu o Patriots por diversas vezes, inclusive no Super Bowl contra Seattle, onde a gente não abandonou o jogo corrido, mas não estava entrando e a nossa corrida se transformou no dink and dunk. Passe de 2-3 jardas, passe de 2-3 jardas, passe de 2-3 jardas. Tudo bem, three and out, beleza. Mas a gente vai cansar a defesa, sim, porque cansa. E uma hora vai avançar, uma hora vai entrar no ritmo, sabe?
O quarterback, exatamente, você cansa, tem que fazer rush, coisas...
É uma série de situações.
É, a gente tava vendo
que muito eu não vi acontecendo,
tipo, o fundo, quando... Porra, você tem o Julian Edelman, você tem o Philip Dorsett, caras que trabalham bem o espaço curto do
James
campo.
White, que pode jogar ali.
A gente viu um
passe
do James White no início do jogo, onde ele foi amassado pelo Bayard, se eu não me engano. É, não, mentira, pelo Kenny Vaccaro. Logo no primeiro drive, passezinho na flat, entrou deitando ele. Beleza, cara, tá mostrando pro ataque do Patriots que você não vai deixar aquilo pra... Mas você tem que insistir nessas coisas. Sabe, você tem que deixar a defesa defender o campo inteiro. E eu acho que o Josh McDaniels falhou nisso esse ano, no geral. Sabe, todas as nossas derrotas e alguns jogos que a gente ganhou sofrido foram jogos onde faltou criatividade no game plan. Onde você tava se empolgando e querendo buscar o fundo o tempo inteiro. E não é isso que a gente tem que estar fazendo. Tá?
Ter o Gordon é importante, mas assim, não, os targets, a distribuição de targets foi muito pro Gordon e pro Edelman. Ele parou de olhar para outros recebedores, isso também tem a ver com as jogadas chamadas, né? E a gente não tem jogado mais com aquela característica, né? Pelo menos não nesse jogo. Eu acho que isso é importante a gente retomar isso, cara.
Eu concordo, cara. Acho que a gente tem que... É a primeira vez que eu tô vindo assim meio puto mesmo, né? Para fazer o podcast, tipo... Não puto pela derrota, mas puto com o que o nosso ataque tá fazendo.
Exato, pelo resultado. Pelo como o time se apresentou e coisas que a gente sabe que poderiam ser diferentes.
E a repetição, não, a sabe? Eu vou te falar, eu entendo quando o time joga mal um jogo e a gente... E beleza, e aí a gente corrige, sabe? Mas a gente já identificou o problema, a gente já soube corrigir o problema, o time começou a jogar bem depois disso e a gente volta a errar a mesma coisa de novo? Sabe, tipo, não foi como se o nosso jogo corrido não estivesse funcionando. A gente demorou muito pra começar a usar ele. Já tinha pouquíssimo espaço pra você usar o seu jogo corrido quando o Peyton começou a usar. Você já tava, tipo, duas posses atrás. Então, que estratégia de jogo é essa de que desde cedo decidimos não correr a bola? Sabe, não gostei.
Não faz sentido. Assim, a grosso modo, Bruno, eu me lembro de um jogo, final da temporada de 2016, que a gente jogou lá em Miami e perdeu.
Lá,
e que depois a gente foi eliminado dos playoffs. Foi, inclusive, o jogo que eu fui assistir.
Sabia, um jogo você sabe que o Céu azarou o Peyton nessa temporada, né?
Ah, tá.
Ele ficou torcendo contra o Peyton que... não chegar a 15-0 no último jogo e botar os reservas pra ele não ter que ver o QB reserva jogando. É verdade. A gente discutiu no dia do jogo que o Peyton perdeu porque tu tava torcendo contra.
Jamais torceria contra. Mas o que eu venho falar é... me lembra muito esse jogo, porque foi um jogo que assim, o Miami era a pior defesa contra o jogo corrido, salvo engano. Aí o Patriots tava vindo bem, não foi aquele ano espetacular do Blount, né? Não tinha sido, mas o Patriots falou assim: não, vamos correr com a bola. Decidiu correr com a bola aquele jogo. Meu irmão, deu raiva. Eu acho que se o Tom Brady naquele jogo tentou 20 passes, foi muito. Posso estar errado, mas tentou 20 passes, então deu raiva. Foi aquilo assim, entrou com essa mentalidade. Perdeu o home advantage, porque perdeu o jogo, mas assim, não mudou. Eu não sei se às vezes é um pouco não chega a ser teimosia a palavra, mas eu comecei assim, eu vou terminar assim. Seja por estudos que você viu, eu não estou tirando crédito da parada, mas se você vê que não está mudando, você tem que se adaptar no meio do jogo, sabe? Você tem um game plan, você espera uma coisa, mas se você vê que outra coisa está dando certo, você tem que mudar o seu game plan. E me lembrou muito essa situação. Bom, o jogo corrido, como a gente já falou, já que a gente tocou no assunto, praticamente não existiu. O Sonny Michel teve, depois que a gente já estava muito ferrado, ele teve 11 tentativas para 31 jardas, uma média de 2.8, que é bem ruim. Cordarrelle Patterson teve 4 tentativas, mas a maioria delas, ou se não me engano, todas elas... Com o Brian Hoyer já.
Que é horroroso, diga-se passagem.
Eu
já fui um grande defensor do Hoyer, acho que o Hoyer... Fez um belíssimo trabalho em Houston, fez um belíssimo trabalho em Cleveland. Só deu aquele mole nos playoffs, né, com o Houston, que jogou mal que nem a porra. Mas, nossa, o Hoyer tá muito mal, cara. O Hoyer não tem noção do que ele faz com a bola.
Deixa eu te falar. Guarda a crítica, porque o programa da semana que vem, a gente vai também tocar no assunto quarterbacks. E não por um motivo de que, o Tom Brady... Não. Mas por um motivo de que a gente precisa de um outro reserva. A gente já falou isso em outro podcast aqui, tá? E também pensando no futuro, porque a gente sabe que o Brady não tem mais de 4 anos, né?
mais de 2 anos. Então, assim, a gente vai tocar no assunto semana que vem. Então, teve a corrida do James Devlin para TD. O James White só carregou a bola uma vez, então, com uma média de menos 5 jardas. Então, assim, como a gente mesmo já enalteceu que não teve jogo corrido. Foi basicamente inexistente, ou quando teve, como o Bruno bem explicitou e explicou, já não tinha espaço para correr. Já que a gente tocou numa corrida, antes de passar para o jogo aéreo em si, se você quiser dar uma palavra na OL, que estava bem desfalcada, a galera doente, teve vários jogadores gripados, geralmente quando acontece isso, às vezes
Brown saiu no meio do jogo por causa de doença, né, tá resfriado, voltou depois, mas não jogou bem, perdeu uns bloqueios que ele nunca perderia, sabe? Não tá, a impressão que dava é que ele não tava com a mesma velocidade, óbvio que não, o corpo dele devia estar febril, ele devia estar, porra, dormindo mal. Joe Thuney, pra mim, a âncora da OL, tá? Foi o cara que segurou a onda, não, mais uma vez não permitiu nenhuma pressão, tá? Eu cito isso, é uma coisa que passa desapercebida, cara. Eu cito isso todo o programa, cara. Já faz muitos jogos que o Joe Thuney não. Eu sempre dou aqui o número de pressões. Muitos jogos que o Joe Thuney não cede uma pressão. Não é não ceder sec, é não deixar alguém chegar perto do QB, tá? O Duane Allen permitiu 3 hurries quando ele estava em pass protection. Trent Brown, 1 sec e um hurry pressão, né? O Laidon Edel, 2 pressões. O Tom teve um sec creditado ao Tom Brady. Ted Carras com uma pressão, James White com uma pressão. A pressão que o James White, inclusive, permitiu foi ridícula. Ele entrou com um ângulo de bloqueio ridículo, horrível. Não, nunca ia conseguir segurar o Wesley Woodyard com aquela...
Ainda mais o Woodyard, que é um bom linebacker.
Porra, não, ridículo aquilo, ridículo. Tá? Tem que bloquear muito melhor que isso. Se é pra ficar em campo bloqueio, então bota a porra do Sonny Michel, que pelo menos ele bate. O cara é grande.
Não, ou o Cordarrelle Patterson, né?
Não, mas o cara, pô, protegendo é muita parada do Patterson, né?
Bota não, o Devlin, não, mas ele é grande.
Devlin, mesmo, porra, bota o Devlin então pra porrada. Porra.
Justo.
Mas, ó, trabalho ruim da OL, tá? O Laidon Edel entrou bem quando foi necessário de left tackle, tá? Assim, bem melhor do que ele tem jogado de right tackle, mas jogou mal. No pouco tempo que jogou, permitiu 2 pressões. Mas assim, isso mostra um padrão aí. O Laidon Edel no ano passado, que ele teve um bom ano, jogou de left tackle, não de right tackle. E no lugar do Solder, né? E agora, esse ano tá tendo que jogar muito de right tackle, não tá tendo bem. Fez um jogo um pouco melhor quando jogou na esquerda. De repente, algo para ser analisado aí para frente. O Marcus Cannon volta e é uma força na nossa OL, né? Permitiu 2 pressões, está voltando de lesão, mas muito efetivo no jogo corrido. Ele check mesmo quando estiverem juntos ali de novo, aquele lado direito, aquele lado ali vai ficar muito forte para a corrida. O David Andrews também, mais uma vez, sem permitir nenhuma pressão nesse jogo. Bom jogo do David Andrews na proteção de passe. Vale lembrar que na maioria das vezes a pressão que o Tom Brady estava recebendo não era nem tanta falha da OL, era muita blitz que o Tennessee Titans estava trazendo, e você tem mais homens para serem bloqueados do que homens para bloquear. Então assim, falha o quê? Do picar do running back, não ter ninguém para fazer o pocket e não conseguir se livrar rápido da bola. Por quê? Porque os recebedores não jogaram bem, porque a marcação do Tennessee Titans foi boa, porque o Tom Brady jogou mal e não estava se livrando bem da bola, porque a mecânica dele estava ruim, entendeu? Então, assim, todo mundo jogou mal. Tá? Não acho que foi um jogo particularmente horroroso da OL, não acho que tenha sido. Tom Brady tomou muita pressão, mas não acho que tenha sido um jogo de todo ruim na OL.
Perfeito. Não tenho nada a acrescentar contra a OL, eu deixo para você. E passando, então, seguindo, né, para o jogo aéreo, a gente teve aí como líder em jardas o Julian Edelman com 9 recepções e 11.6 de média, que já adianto, ele teve uma lesão no final do jogo, porém, devido ao fato da gente ter a bye na semana que vem, é possível que ele não perca tempo algum, pelo menos foi o report que deu ontem, segunda-feira, dia 12 de novembro. O Josh Gordon seguido com 4 recepções para 81 jardas e 20.2 de média.
É, James White participando com 5 recepções para 31 jardas, 6.2. O Dorsett com 2 targets, 18 jardas de recepção, com uma média de 9.0, sendo que ele agarrou desde quando o Gordon foi trocado todos os passes lançados na direção dele. Tá sendo, e lembrando que ele teve um decréscimo, né? Caiu muito a quantidade de snaps que ele tem tido, porém, não só de snaps e de targets, mas o cara tá fazendo valer cada oportunidade, tá?
É verdade.
Olho no Dorsett, isso eu preciso elogiar ele, sempre voltando bem pra bola, sempre nas comebacks, sempre brigando pela bola, então fica só esse destaque. Dwayne Allen teve uma recepção para 10 jardas e Jacob Hollister uma para 17 jardas.
Belíssima, diga de passagem.
Dropou uma bola também. Diga de passagem, mas dropou uma bola também.
Dropou, é.
Enfim, o Tom Brady também tá aqui, mas não vamos entrar nesse mérito. O jogo passado, como a gente falou, a gente teve aí são 9 recepções só do Edelman e 4 do Gordon, sendo que o Gordon teve 12 targets e o Edelman teve uns 13, salvo engano. Então, assim, a gente vê que o jogo ficou muito dicotômico nesses dois jogadores. Coisa que o Patriots não geralmente não faz. É sempre, na verdade, o contrário. É sempre distribui bem a posse de bola no jogo passado. Chris Hogan, por exemplo, não teve nenhum target. Inclusive, teve uma bola contra o Tom Brady. Sim, ele teve uma bola no Tom Brady também, no estudo de vídeo que eu estava vendo, também com os reportes dos analistas, que o Hogan faz uma stop and go, ele vence o Malcolm Butler e o Brady procura numa acho que era a 4ª para 6 a jogada, e procura o passe no meio. Tudo bem, eu entendo, você quer garantir o first down, mas o Hogan venceu muito o Malcolm Butler na stop and go, que é a rota que ele faz a gol, né?
Não, e aquela comeback também que ele sofreu um puta pass interference que não deram, porque tava
uncatchable,
né? Mas, pô, enfim, que ele tava muito livre e o Brady avacalhou com a porra da bola. Foi horrível.
Não deu, exato. Não deu, então, mas assim, eu concordo que o Hogan tá, sim, abaixo, aquém do que ele pode render, mas alguns lances também não são de todo culpa dele, porque ele tava livre, sim. Algo a acrescentar no jogo aéreo, Bruno?
Cara, eu acho que você falou bem do Philip Dorsett, né? Eu tô cantando essa pedra desde a pré-temporada. Que o Brady, desde a pré-temporada, tá buscando ele em terceira descida, tá buscando ele em quarta descida. Ele é um cara que faz valer, ele não é de dropar, tá? Ele, como o Celo falou, ele tá fazendo um puta run desde que o Gordon foi contratado, né? De, tipo, não tendo muitas oportunidades, mas toda vez que tem, a bola vem na direção dele, o cara tá produzindo, tá? Sempre conversando.
Seja pra garantir um contrato sempre com pegando Patriots bola.
Ou
com outro time.
Exatamente. O Hogan, pra mim, no início do ano, era, assim, favoritíssimo pra receber uma extensão de contrato ao longo do ano. Eu já não tenho tanta certeza, mas isso é assunto pra semana que vem. O Edelman, mais uma vez, com um jogo bom, mas dando uns moles que não pode dar. O Edelman tá desatento, mais uma vez. Porra, não pegou a bola porque não tava olhando, sabe? Tipo,
uma bola foi no número dele, nas costas dele. Tipo assim, bola que perfeita do Brady. E ele não virou pegar a bola.
Porra, o Gordon, cara. O Gordon teve um bom jogo. O Gordon é um cara que sempre que tá com a bola na mão é uma coisa explosiva, uma coisa que assusta a defesa, né? A gente vê como é difícil taclear o Gordon. Tom
Brady, mas ele dropou umas bolas também que me irritaram.
Mas dropou umas bolas que realmente não devia ter dropado. Aí você fala, mas ele tá com o dedo machucado. Brother, o Celo que foi recebedor, desculpa, pode falar isso melhor que eu. Jogar de wide é jogar com os dedos machucados sempre, sabe? Pode tá quebrado, mas você vai ter que enfaixar um dedo no outro desde o início do jogo, aguentar a porrada e pegar a bola, cara, não adianta.
É que eu joguei um ano com costela que é fissurada.
Porra. O Rudá joga com todos os dedos enfaixados, porque ele tá todo arrebentado já.
É verdade.
Mas, porra, é isso, tá ligado? O cara tem que...
Todo jogo o Rudá vem com aquele esparadrapo e faz aquela...
Não, ele gasta um técnica, um rolo de esparadrapo
lá.
Treino, cara.
É.
O cara tem tutorial no YouTube de enfaixamento de
dedos. É disso papo mesmo, é verdade. Curioso. Não dá pra quem não sabe, o Aristide que jogou no Vasco, agora ele virou alemão e foi pro
Galo.
Que era o antigo Cruzeiro que virou Galo, né? O Atlético.
E seleção brasileira. Enfim. Provavelmente sim, não, claro. Na Copa aí no ano que vem.
Também. Bom, dito jogo aéreo, passemos para a nossa defesa. Começando pelo setor da DL, a gente elegeu, eu e o Bruno, Até discutimos isso anterior ao podcast, no momento do jogo, mesmo de cabeça quente, que talvez tenha sido o setor que menos merecia esse decrédito do time inteiro ter jogado mal, porque foi o setor que salvou. Salvou, que eu digo assim, não que ele
jogou bem, jogou
que tenha salvado algo, mas
eu botou pressão bem. No Mariota, não foi jogo culpa inteiro. Dele.
Se o Mariota não foi culpa dele.
Pressionaram o Mariota, tá? O Mariota abria pra tentar correr, via que tinha um linebacker ali em algum lugar, não tava correndo. Mas tava conseguindo sair de umas pressões bizarras, plantar o pé e passar a bola, velho. Porra,
a única coisa que eu cara, acho...
A DL jogou bem, a DL jogou bem.
Então, a única coisa que eu acho, e eu já tenho dito isso, não só... Eu já falei isso umas duas semanas, e repito agora, e não é só uma coisa exclusiva da DL, é uma exclusividade de toda a defesa e do Special Teams, tá? Que foram importantes nesse jogo, é que a gente tem errado muito o tackle. Eu tô batendo nessa tecla há um tempo. A gente tem errado muito tackle. É muito tackle bobo que era pra ser tackle por loss e acaba sendo uma jogada de avanço. Era pra ser uma parada, parar o ataque adversário de maneira crucial, uma terceira decisão importante, e estão caindo pra frente, né, e conseguindo first down. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer se daqui pra frente a gente quiser brigar por algo na pós-temporada, porque são jogadas que... Aliás, tecnicamente, em anos eu não vejo a quantidade de tackles, eu não tenho números, mas em anos eu não vejo, como torcedor afinco que eu acompanho todos os jogos, são anos que eu não vejo a quantidade de tackles que a gente tem perdido. Isso é crítica para todo mundo, inclusive a DL, que apesar com o Bruno Jamin elucidou, jogou muito bem. Embora
só pra
a secundária aqui, tenha jogado, né, muito mal.
A gente teve dois sacks no Marcos Mariota, um do Landon Roberts, e um que foi Stephon Gilmore e Trey Flowers. Não foram tantas pressões, tá? Foram 6 pressões e 2 sets, tá? Não é um puta jogo em números, mas eu acho que a gente conseguiu pelo menos deslocar o Mariota no pocket, sabe? Fazer ele entrar, fazer ele se movimentar, fazer ele sair. Agora, um excelente jogo dele. Agora, podíamos ter feito melhor? Podíamos, a gente tá vendo jogos aí que o Patriots tá botando 12, 14 pressões com tranquilidade, tá? Um cara apagadíssimo nesse jogo foi o Adrian Claiborne. Ele jogou só 9 snaps, foi o mínimo, foi o defensor que entrou menos em campo. Parece que a comissão técnica do Patriots não estava gostando da forma que ele estava fechando a lateral contra QBs móveis. Então foi uma escolha de game plan não usar tanto o Adrian Claiborne, que acabava permitindo muito que os QBs saíssem do pocket. Realmente, Mariota só puxou a bola e saiu para correr 2 vezes ao longo do jogo todo. O Dritch Wise fechou bem a lateral, mas o Patriots podia ter usado essa pressão que o Claiborne traz, né? Obviamente você quer manter o Mariota dentro do pocket, mas você dá apenas 9 snaps pro Claiborne, não me parece uma ideia interessante ou eficiente, porque é bem ou mal, ele não tem. Ele teve sack nas 2 últimas rodadas só, né? Mas mostra a aceleração dele aí, e é um cara que vem dando muita pressão ao longo do ano. Então, assim,
eu gostei
dessa decisão.
E assim, porque muita gente também, eu acho que tem essa impressão, o Mariota, até pelo físico dele, a galera não dá nada por ele, mas ele é um dos QBs que correu mais rápido, tal, foi a Dash que tá em atividade hoje. Ele é muito rápido.
Não, o Mariota é provavelmente o melhor QB corredor hoje da NFL, assim, contando que o Lamar Jackson não é... Contando que o Lamar Jackson não é QB starter, né?
Não, eu tenho lá, eu ainda boto alguns na frente, mas só não dá pra tirar o mérito do Mariota, que ele é porque ele não aparenta ser aquele
jogador. Mas só por curiosidade, quem você botaria hoje, de QBs que são starters na liga, são melhores corredores que ele?
Russell Wilson, Cam Newton.
Você tem ponto. Você tem um bom ponto.
Não, são os dois que eu vejo assim.
São os dois.
Pô, isso aí eu conheço só por quê, Bruno? Eu não gosto de jogar Madden com QB.
Isso é idiota. O Marcelo gostava de jogar Madden com o Tyrod Taylor de QB, cara.
Eu gosto mesmo. Eu já fiz uma série no outro futebol e contratei ele. Foda-se. E tem mais. Lembra do meu Ultimate Team há 2 anos? Que eu tinha o Doug Baldwin, a cartinha dele out of position, fora da posição que ele estava de QB, e eu usava o Doug Baldwin.
foda-se. Aquilo era horrível, moleque.
Se eu dava 3 passes no jogo, era muito.
O meu que vários jogos. Nesse Ultimate Team aí foi... Chegou a ser o Michael Vick 99, correndo pra caramba e passando a bola no fundo. Eu tive um Brett Favre.
Aí sim.
Eu tive
aí
o Tom Brady.
É.
Eu tive um Tom Brady 99, que era muito sinistro.
Eu não gosto do Tom Brady no jogo.
Eu tive um Steve McNair muito maneiro, de 2006, eu acho, 2005, não lembro.
Eu tive também, a cartinha roxa dele.
Não, a minha era boa, a que você isso. tinha que comprar mesmo. Não comprar com dinheiro, comprar... Ter que juntar a moeda lá no jogo e... Eu fazia muita troca, tá? Comprar carta, esperar ela valorizar e vender, fazia muito isso, né, pra ganhar dinheiro.
Enfim, voltemos aqui ao que importa. Já estamos falando de Madden aqui. Esse é um sinal de que o jogo foi uma merda pra gente.
A verdade é essa. Não tem outra palavra pra definir
o que é. Bom, vamos voltar aqui pra nossa defesa. E eu acho que o grande ponto, a gente já falou um pouquinho de linebackers e DL, mas o grande ponto do jogo, que foi um dos principais setores que foi muito mal e foi barbarizado, foi a nossa secundária, Bruno.
O jogo que vinha tendo. Foi ridículo, né?
Inclusive ele, que vinha tendo, tá? Tendo atuações que garantiriam ele, inclusive, Pro Bowl ou mesmo All Pro, Elite esse ano, não jogou bem. O Corey Davis, eu vou só puxar os status aqui do Corey Davis, mas ele teve, se não me engano, 125 jardas com 7 recepções, 1 touchdown e uma média de 17.9. Então, assim, foi barbarizado. Só, vale citar que, segundo a Nora, que é uma esqueci o sobrenome dela, mas que eu também sigo ela, que é uma analista, repórter de Foxborough, o Stephon Gilmore também estava gripado, bem gripado, que ela pôde notar durante as entrevistas. Eu não estou dizendo que isso é uma justificativa, mas eu estou trazendo o ponto, você interprete aí da maneira que melhor lhe convir.
Não, com certeza você tá resfriado, você ficar doente, te atrapalha. É óbvio que atrapalha. Qualquer atleta de alto nível tem que estar com o corpo dele rendendo o máximo possível. Tá? E obviamente isso tira da sua performance. Mas não muda o fato que o time precisou que você jogasse bem e você não jogou bem. Tá errado do mesmo jeito, sabe? Porra, enfim. Mas vou te falar assim, não acho que a secundária como... um todo, assim, eu acho que tem 3 pontos bons pra gente destacar aí. Foram Jonathan Jones, JC Jackson e Jason McCourty com excelente jogo. Jason McCourty fez um belíssimo jogo, cara. Gostei muito, tá? O Stephon Gilmore permitiu 6 de 8 para 98 jardas, 1 TD e 2 pass interference. O Devin McCourty 2 de 2 para 37, sendo que uma foi uma terceira descida ridícula, que era pra ter parado. Aí o Patrick Chung, 3 de 3 para 36 e 1 TD. Não foi um jogo ruim, se você parar pra ver
os números, mas permitiu um TD
que foi meio bizarro.
Isso que eu tô falando.
E perdeu 2 tecos de bobeira.
Sim. E ele na red zone não tá conseguindo mais marcar o Tyrande da maneira que vinha marcando, que marcava no passado.
Não, tem sim.
Acho que tem que elucidar isso, sim, porque a gente vai pegar nos playoffs adversários, quaisquer adversários que a gente for pegar, são Tyrande que tem aparecido. Não, o do Pittsburgh tem aparecido, embora seja ruim. O Kelce tem aparecido. Eventualmente o Texans tem 2 nomes ali que também tem aparecido, porque da mesma forma que você está falando de tarentes desconhecidos, não, calma, o John Smith também não é conhecido, Bruno.
Não,
quer dizer, ele o backup do Walker, quase não entra, voltou agora de lesão, enfim.
Ele jogou mal esse jogo, eu concordo. Tipo, tu falou, apesar do jogo aparecerem que ele fez um jogo ruim, ele fez. Só que eu não acho que ele tá tendo essa dificuldade ao longo da temporada de marcar Tyrande.
Eu acho que ele não tá marcando. Não marcar Tyrande, veja bem. Tô falando isso na red zone.
Sim.
Pelo tamanho.
Mas eu não acho que ele teve problema.
Fisicamente ele é menor. Eu acho que, inclusive, a adição do rapaz, que eu não vou citar o nome porque eu não sei falar, né? Pode ajudar. A gente até discutiu isso no programa passado, dele começar a jogar, entrar nessa red zone, por ser um safety. O que foi escolhido na segunda rodada pelo Oakland Raiders, por ser um safety mais... mais forte, mais... ONU alguma coisa.
Ah, sim.
ONU. Eu acho que pode acrescentar na red zone, porque durante as campanhas em si, o Chung tem feito um bom trabalho.
Eu gosto bastante do Chung nessa função. Mas enfim, tava falando dele. Ele teve 2 tackles perdidos. Um, inclusive, tipo aquele tackle que o maluco do Saints perdeu contra o Vikings no playoff no ano passado.
É.
Foi ridículo. O Chung teve um desse nesse jogo.
Sim.
Horrível.
Só pra deixar claro que eu não falei, é Obi Milianfou. Eu não sei falar o nome dele, mas é Obi. Enfim.
É, aí o Jason McCourty, como assim, 2 de 6 pra 31, teve uma atuação bem sólida, acho que ele jogou muito bem. Donta Hightower permitiu 1 de 1 pra 27. É, porra. É um número alto, mas tipo, você vê claramente que foi uma bola que permitiu na direção dele, sabe? Tipo, que cagou no pau, claramente. Caio Vanoy, 2 de 2 pra 20. Achei que o Vanoy teve um jogo mediano, mas tipo, cai muito em relação aos jogos que ele vem tendo, que ele vem jogando muito bem. É... Jace Jackson, 1 de 1 pra nada. E Jonathan Jones, 0 de 1. Então assim, acho interessante ver o Jace Jackson, o Jonathan Jones aparecendo mais, o Jason McCourty solidificando. Mas, no geral, é um jogo fraco da secundária. A gente tem que ser mais agressivo que isso, a gente tem que ser mais disruptivo na rota do que isso daí.
Eu acho que muita, a gente viu muita jogada em zona, coisa que a gente não vinha fazendo, ou quando era mesmo pessoal, além de ser zona, jogadas que o cushion do corner, não sei por que motivo, estavam muito grandes para alguns jogadores, sabe? Eu acho que, ainda mais o Gilman, cara, eu vi diversos lances que ele cedeu hits, etc, porque o cushion dele tava enorme. Eu não sei, provavelmente isso é do game plan, mas, cara, o Gilman é um cara que tem que jogar com a face mask embaixo do recebedor o tempo todo, cara.
Não, o tempo todo, calma.
Tem que jogar grudado. Quê? Não, você entendeu o que dizer, uma terceira pra 32, você entendeu, Bruno. Mas a maior parte dos snaps dele tem que ser dessa forma, pelo menos eu entendo que ele... Por ser cumprido, por ter uma velocidade de recuperação boa, por ser físico, eu acho que ele pode render melhor assim.
Não, com certeza. Mas foi barbarizado pelo Corey Davis, cara, que é bem mais ou menos.
O Corey Davis não é bem mais ou menos, não, cara. Ele,
olha, que ele tinha tecnicamente falando, duas temporadas.
Mas é que tá, ele teve uma lesão, ele teve uma carreira repleta de lesões e uma série de coisas. Enfim, não tô dizendo que ele é o melhor recebedor do mundo, mas, porra, o cara é forma, é first round, não é à toa, entendeu? Ele é muito bom recebedor, cara. Mas é todo fodido, coitado. Enfim, só pra fechar, uma coisa que eu queria falar do Titans, a gente até discutiu no grupo lá que a gente tem do Patriots com um amigo nosso, que assim, muita gente coloca esse time do Titans aí como ruim. Eu já vinha falando isso algumas semanas, inclusive quando eu fui fazer as premiações de meio de temporada no outro futebol, eu quase dei o prêmio de técnico do ano pro Mike Vrabel, tá? Porque é um time que hoje tá 6-5, ou 6-4, não sei, porém, 6-5, não, 6-4, 6-4. Porém, é um time que poderia estar muito melhor, porque perdeu um jogo em Londres, porque teve um chute no final do jogo do kicker na trave, e perdeu um outro jogo porque o Vrabel resolveu ir para dois pontos. Eu não tô entrando no mérito aqui se foi bom essa decisão ou não, porém foram dois jogos que poderiam ter sido facilmente ganhados no final do jogo. Fora que é um time que tem a defesa do Titans é uma defesa que é a melhor defesa em pontos cedidos na reta final do campo, tá? Da NFL toda. E o ataque, não vamos esquecer que no início da temporada o ataque, o Mariota teve uma lesão no cotovelo que atingiu o nervo lá, ele não conseguiu mexer o dedo e jogou, tiveram até que começar com um backup, e o Mariota só voltou a jogar mesmo bem de umas duas rodadas pra cá. Então assim, eu não tô dizendo que o Titans é o melhor time do mundo, isso, mas assim, não é um time tão bobo, tão ruim quanto as reclamações que eu tenho lido fazem parecer. Era nossa obrigação ganhar o jogo? Era nossa obrigação ganhar o jogo. Ponto. Independente das lesões que a gente tinha, de tudo estar dando errado, não estar no dia de ninguém, a gente tinha que ganhar o jogo. Não estou defendendo, mas eu só estou também defendendo um pouco o Titans, porque, cara, não é um time tão ruim quanto a galera tá falando, não, Bruno.
Não, eu não acho que o Titans seja um time ruim, acho que é um time meia boca pra caramba, sabe? É um time que não vai brigar por nada, sabe? Vai chegar ali de repente no seed 6, mas não, eu acho que o Titans do ano passado era um time muito melhor do que o Titans esse ano.
Eu acho que esse Titans se encaixar, cara, a defesa jogando bem, eles têm dois corredores que se complementam. Enfim, já que eu toquei nesse ponto, você quer falar alguma coisa sobre o John Lewis?
Pô, cara, então, eu tava falando com o Celo antes do programa, acho o John Lewis um puta babaca do cacete, sabe, o cara não teria uma carreira se não fosse o Patriots, é verdade, não teria uma carreira se fosse o Patriots, ele era um jogador fracassado, que bateu de time em time, nunca fez porra nenhuma, foi pro Patriots, não fez nada além de ficar machucado o tempo inteiro, nunca terminou a porra de uma temporada inteira, sabe? Aí não entendeu por que o Patriots não queria pagar muito dinheiro por ele. Porra, o cara não ficou saudável uma temporada, tá? O Patriots renovou com ele, inclusive, um contrato de 2 anos. Tá? Deu... Foi pouco? Foi, era 2 milhões, eu acho, por ano. 1,5 milhão num e 3 no outro. Sei lá, foi alguma coisa assim. Mas... Porra, o cara vai falar que não entendeu. Tudo bem, ele apresentou um nível de jogo altíssimo. Era muito bom no Patriots. Era, produzia pra caramba. Era um cara de confiança do Tom Brady. Corria com a bola. Saía pra pegar a bola no jogo aéreo. Porra, beleza, é isso. Só que não ficava saudável. Você não podia contar com ele sempre. Agora mesmo, foi pro... Ele, pra quem não sabe, depois do jogo ele falou... É isso que acontece quando você é pão duro. Você toma uma surra. Sabe, tipo... Vem cá, o time dele tá 4-4. A gente tá indo agora pra 7-3. Não, eles estão agora 5-4.
Não, o time dele não tá 4-4.
É, eles estão 5-4. Não é?
Vou puxar aqui.
É, eles estão 5-4. Eu acho que eles estão 5-4. A gente tá 7-3. Porra, a gente sabe que mais uma vez...
Eles estão 5-4.
Eles estão 5... Foi o que eu falei, pô? Eles estão 5-4, a gente está 7-3. A gente está claramente. A gente é um time que vai estar lá brigando pelo título da AFC e eles vão estar se contentando em ir pro playoff. Sabe? Aí. Me dá a produção do John Lewis aí, Celo, por favor. Nesse jogo.
Claro. Nesse jogo ele teve uma produção de jogo recebendo. Correndo com a bola. Ele teve 20 tentativas para 57 jardas, com uma média de 2,9 e passando, né? E recebendo passe. 2 recepções para 11 jardas, com uma média de 5,5.
Que produção é essa que ele teve nesse jogo para ele poder abrir a boca e falar um monte de merda? Sabe, tipo, cara, você não produziu. O que você tá abrindo a boca para falar? O time teve que ir buscar o running back que é realmente o mais talentoso, fisicamente melhor, o cara que joga no Derrick Henry, foi quem correu com a bola, porque o John Lewis produziu 1 drive, 2 drives e acabou o jogo dele. Sacou? Porque os times, ele produzia bem como produzia, porque pela forma como ele era utilizado, ele não tá sendo utilizado da mesma forma. Nego esquece que eles têm, vários jogadores esquecem e falam besteira, mas eles conseguem produzir e serem bem utilizados porque o Patriots vai lá e acha o nicho deles, sabe? E muitas vezes eles saem do time e aí desaparecem, como foi com o Shane Vereen, como foi com o Steven Ridley, como foi com o...
Pode dizer, a grosso modo, até o Wes Welker também, que teve um ano lá, mas depois se fudeu.
Sabe? São caras que saem do peito e param de produzir, então... E na temporada, o John Lewis também não fez nada, tá com a média de 3,2, eu acho, por carregada. Pô, não é como se ele estivesse produzindo pra caramba pra justificar o dinheiro que foi pago por ele. Entendeu? Então, tipo, é por essa produção que você queria que o Patriots pagasse? Porque, cara, você não vale isso tudo. Entendeu?
Ele tem 2 Fala. Um recebido e um passado, uma média de 300 e pouco corridas e 200 e pouco jardas aéreas.
Porra, isso dá uma média, foi o que eu falei, né? 3 pontos alguma coisa?
São 396 jardas corridas, média de 3,5, 1 TD. Recebidas são 35 recepções para 270 jardas, uma média de 7,7, 1 TD e tem um fumble também. Uma produção bem average mesmo, bem na média. Nada além disso, nada aquém disso. Bruno, vamos. Já que a gente não tem análise para fazer, vamos responder 2 perguntas que a galera mandou pra gente, na ordem que
foi. Não, rapidão, o Tom Brady falou sobre essa questão do John Lewis, né? Perguntaram pra ele o que ele tinha achado, ele falou: quando você ganha, você pode falar muita coisa. E eu acho que é isso, sabe? Tipo, todo o mérito do Titans de ter sido um time que veio com um game plan bem feito, se propôs, fez bem o que se propôs a fazer, defendeu o Patriots e não deixou o Patriots se criar no jogo, perfeito. Agora, beleza, você pode falar porque você tem o teu time do teu lado, mas o que você fez pra isso? Sabe? O John Lewis não. Ah, cara, eu fiquei bem chateado com.
Relaxa,
com as coisas que ele falou.
Bom. Dito isso, vamos para as perguntas. A pergunta foi do Renato Santilli Tartaro, lá no grupo do Patriots Brasil. Ele perguntou, fala Marcelão, como sempre, muito bom podcast, mais uma grande vitória, isso em relação ao podcast passado, né?
e uma defesa melhor a cada semana. Novembro e dezembro são os meses que o Patriots atinge o máximo de preparação tática e ajustes necessários para os playoffs. A gente também já tinha comentado isso. Vocês acreditam na Seed 1 empatando com Kansas City ou passando eles para decidirmos em Foxborough?
Não.
Vikings e Steelers podem complicar a semana 12 e 15, respectivamente? Bom, hoje a gente já tem 3 derrotas. Eu tô acreditando que... ou a gente termina com 3 derrotas, 13-3, ou a gente termina 12-4. Porém, eu não acho que o Kansas City vá perder. Eu acho que o Kansas City vai perder, inclusive, segunda-feira contra o Rams. É um time que pode ter chance de perder, mas eu não acredito que o Kansas City vá perder mais algum outro jogo. Na tabela do Kansas City, eu não vejo isso muito acontecendo, não, Bruno.
Eu acho que assim, eu acho que é muito difícil a gente conseguir a seed 1 na AFC. Mas assim, dá pra acontecer. Porque bem ou mal, o Kansas City é um... Eu acreditava bastante se a gente tivesse ganho esse jogo do Tennessee. Tá?
Eu também.
Mas não ganhando esse jogo, eu não fico tão confiante, porque foi o que você falou. Eu não acredito que eles vão...
Mas assim, agora que eu tô vendo a tabela jogos, dele...
Só que, Patrick Mahomes é um QB novato. Segundo ano dele.
Mas, Bruno, eu puxei a tabela deles aqui, tá? E eles têm Rams, segunda-feira, depois tem Raiders, ok. Depois eles têm Ravens, que não é um jogo fácil. Depois eles têm Chargers. E o Chargers, que muita gente tem ignorado, tá? O Chargers, eu sei que a galera esquece, o Chargers tá com 7 vitórias e 2 derrotas.
Sim.
Então, assim, muita gente ignora
com
o Chargers.
Defesa
também,
que tá produzindo mais do que
o Chargers pode acabar complicando essa briga. Exato. Então, e o Melvin Gordon jogando, o Daniel ontem no outro futebol, na live, até falou isso, é verdade. Não tá que nem o Todd Gurley, mas tá próximo disso. É que os números são imbatíveis do Gurley. Mas então, assim, esse jogo aqui que o Kansas City tem é um jogo muito difícil também, cara. Então, pode ser que o Chargers acabe complicando a situação inteira, né? Pode ser que o Chargers acabe complicando a situação da AFC inteira. Depois disso, eles têm Seattle, Seahawks e Raiders de novo. Não acredito contra o Raiders em nenhum dos jogos. Mas, era algo distante até eu puxar essa informação para mim. Mas eu acredito que a gente também vai ter trabalho para ganhar do Vikings, que é um time com ataque muito bom e a defesa tem melhorado muito bem, até com o Daniel Hunter e tal. E a gente tem um jogo com o Steelers que também tem melhorado muito. É o time que arranca no segundo tempo. Mas o freguês tem sempre razão. O histórico nos mostra
New
que
England, não é?
É favorável contra os Steelers. E é, eu acho que é em New England, cara. Deixa eu ver. O jogo dos Steelers é... Não, no Hainsfield.
Complicado. Complica um pouquinho, mas ainda assim, olha só. Eu não acho que o Patriots vai perder nenhum jogo daqui até o final da temporada. Tá? Isso é sendo muito sincero, não é nem sendo clubista, mas o Patriots vem de uma evolução muito grande. Teve um jogo muito ruim contra o Tennessee, mas vai para uma bye week. O Patriots é historicamente muito bom voltando da bye week, e a partir daí é descendo a ladeira pro playoff, é só ganhando velocidade.
A gente só tem 2 jogos difíceis, que são o que ele citou. O resto são 3 confrontos, 4 confrontos de divisão.
Sim. É. Então... O Vikings eu acho que é uma grande ameaça. Eu acho o Pittsburgh mais perigoso do que o Vikings, mas o Vikings é um time muito sólido, com uma boa defesa. Eu não acredito que seja... Que vai ser um... Esse com certeza em casa. E eu acho que o Patriots ganha, não com tranquilidade, que eu digo de que eu tenho certeza que vai ganhar, mas não que vai ser um jogo fácil, que vai ser um jogo que vai passar o carro no Vikings. Não, o Vikings é um belíssimo time, é um time que briga sério pro playoff. Mas
eu acho que é o seguinte também, cara. Eu não me surpreendo se a gente ver contra o Jets algumas pessoas sendo poupadas, tá? Porque eu acho que pela primeira vez esse ano, no dia 2 de dezembro, contra o Vikings, a gente vai ter o time completo, e eu digo todo mundo saudável e completo mesmo, tá? Michel, Gronkowski, Josh Gordon, a defesa inteira. Então, pela primeira vez, a gente pode ver realmente o que esse time pode render nesse confronto. É um confronto muito importante também. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Foi no Twitter que mandaram pra gente. O Bernardo de Albuquerque, @Bernardo8282,
perguntando: qual a explicação para os Patriots estarem jogando tão mal fora de casa nessa temporada? O time está em quarto lugar na NFC e corre muito risco de ter que jogar o wild card, se não melhorar como visitante, vai ser difícil chegar longe nos playoffs. Bom, antes, deixa eu só falar aqui, o time está em quarto lugar da NFC porque o Chargers está com uma derrota menos. Mas o Chargers também, a gente já teve o bye, o Chargers não teve o bye, se não me engano, ainda. O Chargers ainda não teve o bye. Os Steelers. A gente não tá em quarto lugar, por isso que eu tô procurando aqui. A gente tá em terceiro da UFC. Só corrigindo isso. A gente tá em terceiro da UFC, tá? Hoje seria Chiefs, Chargers e Chiefs e Chargers na frente apenas. Então a gente tá em terceiro. E aí ele falando que quarto lugar na UFC, mas tá em terceiro e corre muito risco de ter que jogar o wild card. Se não melhorar como visitante, vai ser difícil chegar longe nos playoffs. Bruno?
Então, cara, eu acho que o Patriots vai passar em segundo na NFC, tá? O segundo é o Chargers, né?
Na verdade, o Chargers pode ter um overall melhor que o segundo a regra da NFL, você me corrija se eu estiver errado. E mesmo assim ele não vai pro ele vai ter que ir pro wild card, porque ele não vai ser como campeão de divisão. Em tese vai sair o Chiefs ou o Chargers daí. Entendeu? Pra semana de bye, como seed 1.
Olha, cara, eu não acho que o Patriots... Sim, todas as derrotas do Patriots foram fora de casa, né? O Titans, que é uma viagem um pouco mais longa, Detroit, que é ali do lado, e Jacksonville, que foi aquele jogo no calor no início do ano. É muito difícil sempre pro Patriots jogar na Flórida no início do ano. É histórico isso, um jogo difícil em Miami lá. O Jaguars tava um time muito mais inteiro, era um time muito forte e foi um jogo apertado ainda assim. Detroit foi um jogo que a gente foi dominado no jogo corrido, e o Titans também. Mas eu acho que são jogos que a gente vê muito mais o padrão de o que a gente não fez no ataque, né, de não estabelecer um jogo corrido, não tentar estabelecer um jogo corrido, não chamar screen pass, não trabalhar passes curtos em quick game, sabe? É esse tipo de coisa que eu vejo mais como um padrão do que estar jogando fora de casa. Não vejo o Patriots sendo um time que é tão afetado por jogar em estádios que nem são considerados estádios hostis.
Perfeito. Eu não tenho muita coisa a acrescentar. Eu acho que, já falei, não, a gente não está nem em quarto, se não me engano, a gente está em terceiro. Pode ser que esteja em terceiro, porém, como a regra da NFL não permite que um time que não ganhou a divisão tenha um overall, embora ele ganhe a divisão, um time ele não vai diretamente para a bye, ele vai pelo wild card porque ele não ganhou a divisão. Então a gente está aí em segundo na NFC e é só manter, só depende da gente manter. Então eu acredito que é um passo a gente manter. Não vai ser difícil, tem dois jogos difíceis, mas não é algo tão absurdo de se pensar. A gente teve, inclusive, a mesma sequência de 7 vitórias, né? 6 vitórias, desculpa, agora. Então, nessas semanas. Então, dito isso, a gente fecha o programa de hoje. Não vamos ter aposta, nem vamos discutir, porque o resultado foi completamente oposto, não tem nem o que discutir. E a gente volta semana que vem, como eu falei, com um programa diferente, com bastante perguntas, e também discutindo um tópico surpresa aí, de quarterback, de futuro do time, etc. Aproveitando essa bye week que a gente tem aí.
Surpresa, você acabou de entregar.
Não, mas tem outros tópicos que eu não falei que a gente vai falar no programa.
Ah, sim.
Entendeu? Bom, espero que você tenha curtido mais o programa, já que o final de semana não foi bom. Bruno, despeça-se.
Valeu, galera. É um prazer estar aqui. Um prazer um pouco menor depois de uma derrota, né? Mas agora a gente tem a bye week para reagrupar. Ver o que deu certo, o que deu errado. Se Deus quiser, o Josh McDaniels dá uma entendida no que ele está fazendo, que ele perceber que os jogos que a gente perde, a gente faz a mesma coisa. Mas é isso aí, o time vai entrar no lugar, não entra nessa história de então o Brady acabou. Agora adoro, até demoraram, só hoje, na terça, que eu comecei a ver notícia de meu Deus, o Tom Brady tá acabado, ele tá ficando velho. Porra, é bom. É nessa hora que o Tom Brady explode, fica puto com todo mundo, vira o Super Saiyajin e vai jogar. Então assim, fiquem tranquilos, vai dar tudo certo. A gente tem bye week pra descansar, depois tem o Jets pra descansar, e aí que volta o campeonato de verdade. Então, porra, o Jets conseguiu perder agora, porra.
pro Bills. Nossa, surra do Bills, cara. Como assim?
Com Matt Barkley de QB.
Com Matt Barkley. Não, mas é isso, galera. Então, até semana que vem. Valeu. Abraço.
É, lembrando, esse foi mais um Do Your Job Podcast. No Twitter é @DoYourJobPod, se você quiser mandar uma mensagem, ou pode mandar para mim no @Celo_Aragão, ou pro Bruno, que é @CoachBarandas. Segue a gente lá e manda pergunta por lá. Ou se você está ouvindo porque estava no grupo do Peixe do Brasil e quiser mandar pergunta no post do programa, desse programa que foi ao ar, fique à vontade e até semana que vem. Valeu.
Bombardeia a gente de pergunta, porque a ideia do programa que vem é estar respondendo esse tempo inteiro. Tá? É, o tempo inteiro não, mas boa parte do programa respondendo as perguntas de vocês. Então mandem pra cá que a gente vai estar dando uma atenção especial essa semana. Valeu, abraço.